de Dieu sont importants. Mais Dieu sont, Dieu sont bien.
Ouais.
Non. De prefeito?
Canari.
Duas portas, qual?
Tá variando aqui de 14.800 até 15.634.
Mas na tabela?
Tabela VIP. Duas portas. Completo. Tem direção?
Não. Esse não tem não.
Ah, não.
É essa assinatura do baiano aqui de Boa Vista, né, Vivi?
O que é falou da tábua da pesquisa? De prefeito?
Pronto? Pronto.
Boa noite a todos. 31ª reunião ordinária da sessão legislativa da 18ª legislatura em 22 de outubro de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci. Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos. Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário. A leitura da 30ª reunião ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do legislativo Vossas Excelências para consulta no dia 18 de outubro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 30ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 30ª reunião ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovada por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Não há requerimentos. Proposição de indicação número 145/2018, senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 324 do Regimento Interno dessa Casa, presente proposição de indicação, sugerindo ao senhor prefeito através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de fazer a operação tapa-buraco na Vila Socialista, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damasio. Proposição de indicação apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damasio, de número 146/2018, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de trânsito, para que veja a possibilidade de colocar uma lombada ou um redutor no início da rua Domingos Armelim. Proposição de indicação número 147/2018, apresentado pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito para que faça operação tapa-buraco na Avenida Licurgo Leite Filho, principalmente em frente à casa do senhor Geraldo do Gás. Proposição de indicação número 144/2018, apresentado pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas e vicinais, para que faça a caixa de contenção de águas de chuva, patrulhamento e cascalhamento na estrada da Cachoeira do Cambuí, na divisa com Ribeirãozinho e o município de Monte Belo, principalmente na propriedade da dona Aparecida. Somente isso, senhor presidente.
É... Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Ofício 424-2018, em 15 de outubro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal. Referente a encaminhamento de empenhos e balancetes de setembro de 2018, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo os empenhos e balancetes referentes ao mês de setembro de 2018, conforme exigidos na lei orgânica do município. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Ofício 426-2018, em 17 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Referente a veto ao projeto de lei 3.927-2018, excelentíssimo senhor presidente, segue em anexo veto integral ao projeto de lei número 3.927-2018, bem como suas razões justificadas. Sendo que apresento neste momento, com os votos de elevada estima e consideração, subscrevemos Luiz Fernandes Francisco, prefeito municipal em exercício. Veto ao projeto de lei 3.943-2018, excelentíssimo senhor presidente, segue em anexo veto integral ao projeto de lei número 3.943-2018, bem suas razões justificadas. Sendo que se apresenta neste momento, com os votos de elevada estima e consideração, subscrevemos Luiz Fernandes Francisco, prefeito municipal em exercício. Ofício 428-2018, comunicação a sua excelência, senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Senhor presidente, de acordo com a lei orgânica do município, através do artigo 22, inciso 5º, combinado com o artigo 72, caput e artigo 75, parágrafo 1º, inciso 1, vimos solicitar deste insigne legislativo licença para tratamento de saúde, tendo em vista o atestado médico incluso, corroborando com as cópias xerográficas de pedidos para realização de cirurgia no joelho e serviços auxiliares. Nessa oportunidade, ainda comunicamos que o Dr. Luiz Fernando Francisco está apto a proceder à substituição desse executivo, carecendo somente da autorização dessa Câmara para o ato de transmissão de cargo e, consequentemente, assinatura do termo de posse. Servimos deste para renovar a Vossa Excelência os nossos sentimentos de respeito e apreço. Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Doutor Elide Souza, atesto que Sérgio Arlindo Serau Pauliello foi submetido a procedimento cirúrgico ao nível de joelho esquerdo no dia 16 de 10 de 2018. O mesmo necessita permanecer afastado de suas atividades trabalhistas por um período de 15 dias. Muzambinho, 16 de outubro de 2018, doutor Elide Souza. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrando Donizete Damasio, conforme artigo 51, inciso 2 do Regimento Interno, passo livre colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciarem.
Hoje é o primeiro dia que não tem tribuna na Câmara, não tem tribuna livre. Faz 4 dias que está vindo 4 reuniões de tribuna livre.
Meu Berandina?
Coloco os pronunciamentos aos vereadores que, aos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição, o primeiro vereador a se pronunciar, o vereador Reginaldo Isaú dos Santos, o Canarim.
Boa noite, senhor presidente, colegas,
boa noite.
Vereadores, ao público aqui presente, Wagner Alves da Folha Regional, o menino aqui que está fazendo a cobertura.
Isso.
É, meu amigo Eto, presidente do PR, onde que na próxima eleição vai sair o futuro prefeito de Muzambinho. Quero aqui parabenizar o nosso juiz da comarca de Muzambinho, Dr. Flávio de Moura Schmidt, por organizar na chácara do Dr. Mário Donizete Menezes uma confraternização, uma festa do galeto, onde compareceu centenas de pessoas. E parabenizar aqui o Dr. Flávio pela iniciativa, atitude, para acasalar, né, o presidente?
Isso.
E o Marinho Menezes aí, que...
Ficou bonito lá.
Sempre, quanto é de tocar na parte de ajudar as entidades de Muzambinho, o Dr. Mário Menezes está ali pronto para emprestar ali sua chácara de lazer. E é uma iniciativa muito... gostosa, prazerosa, a gente vê aí centenas de pessoas lá naquela chácara. E parabenizar aqui novamente o Dr. Flávio pela iniciativa de fazer essa belíssima festa lá na chácara do Dr. Mário Donizete Menezes. Também aqui a gente não pode deixar esquecer, o João Pezão já disse esses dias aqui, o matador municipal. O matador municipal está lá largado, abandonado, e hoje eles alegavam que o matador municipal não era do município. E hoje ele é legalizado, hoje o matador, através do Dr. Flávio também, deu a posse para o município, e nada é feito. E a gente vê hoje os açougueiros, os donos de mercado, pagando R$200 para matar um animal lá em Poço Fundo, sendo que o matador municipal foi feito na época do Marco Regis, em 92, quando ele era prefeito dessa cidade, e está abandonado. Eu penso, senhor presidente, se não for fazer nada naquele local do matador, se não for colocar para funcionar, que entrega aqui dali para uma ONG de canil, que faça ali, porque é tudo cercado de alambrado. O pessoal está lutando para conseguir um terreno aí para conseguir colocar os cães, já que não vai dar sequência, que não vai colocar aquilo para funcionar, que entregue. Parece que teve uma ONG aqui esses dias solicitando um terreno, um local para colocar os cães, que empresta aquilo lá por um tempo indeterminado, para não ficar parado e abandonado, porque aquilo dali está criando mato, pessoas entrando, tem gente até posando, morando naquele local ali. Então é triste a gente ver um bem público parado, e a gente fica triste na reunião anterior que a administração quer pegar a Praça Esporte para o município, sendo que não está dando conta de cuidar nem do que tem. E a gente vê, eu posso falar lá do bairro do Aldo Anjo, a quadra do Aldo Anjo abandonada, o campo do Aldo Anjo está abandonado, a gente vê a rotatória aqui próxima à rodoviária abandonada, a prefeitura antiga aqui abandonada, e ainda quer pegar mais um patrimônio para o município, sendo que não dá conta de ser responsável por aquilo que tem. Isso aí é lamentável, a gente fica triste pelo que está acontecendo na nossa cidade. Ó, a gente fala, eu falo, eu critico, mas a administração teve, o ano passado ela teve boa, mas esse ano de 2018 está péssimo. E a gente tem que, como vereador, falar e passar aqui para a população dos amigos o que está acontecendo. Também faz tempo, eu venho cobrando aí dessa placa lá na rua Furtuoso Dias, diz que a placa está pronta, mas o diretor de trânsito não autoriza colocar. Isso aí é lamentável também o que está acontecendo nessa administração. Eu queria fazer aqui, o Cesarinho, numa indicação aqui, para pedir autorização para a administração para fazer soltura de peixes no lago, no parque municipal. Aí eu queria fazer aqui uma, pedir uma autorização para fazer essa soltura de peixe no lago do parque municipal, porque vai ter o aniversário da cidade, e tem aquela lei que foi votada aqui para as pessoas poderem levar 3 quilos de peixe. Eu estava querendo comprar um pouco de peixe para soltar lá no parque municipal, mas precisa de uma autorização, né? Pedi uma autorização para a administração aí. E o João Pezão que gosta de o esporte, o João Pezão que gosta do esporte aí, a gente é triste, é lamentável também, a gente vê lá no campo Antônio Milhão, a gente não vê as lâmpadas, a maioria estão queimadas e os atletas não estão tendo como praticar um bom esporte. E tem o campeonato municipal, tem tanta... gasta tanto com coisa que não precisa e a gente fica triste aí, está faltando essas lâmpadas lá no campo, né? E também pedi apoio aqui, o Jota, o presidente, dia 11 agora de novembro vai ter uma feijoada beneficente lá na Praça de Esporte em favor do menino que chama Juninho. Eu já fui cobrado e eu vou ajudar, tomara que a população de Muzambim ajuda esse menino, igual foi feito para Casalar. Só isso, muito obrigado.
Senhor governador, só uma parte.
Daniel, Adriano, você tem que manter o nível aí, porque senão não tem condição. Falar baixinho.
Ou ficar quietinho, não pode.
Vereador,
não pode.
Eu queria saber o seguinte, esses peixes vão... É alevinos que vai colocar?
Não,
ou você vai colocar
maior.
Peixes maiores?
Peixe maior.
Ah, tá. Ótimo. Inclusive, desde o início do seu projeto, eu parabenizei e parabenizo até hoje, porque realmente é de grande relevância, né, para a população de Muzambim.
Obrigado.
E várias pessoas falam bem desse projeto e eu parabenizo por isso. E com relação à menção ao meu nome e o meu espaço... Com relação à Casa Lar, também tenho que agradecer os seus elogios e parabenizar todas as pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse. São várias famílias que lá estiveram, colaborando, comprando o ingresso, outras pessoas trabalhando para que aquele evento acontecesse, e principalmente o Dr. Flávio, que assumiu desde 15 dias, 20 dias, um mês atrás, né, e foi a pessoa que mais trabalhou, porque foi ele que temperou as carnes, foi ele que assou as carnes, né? E graças a Deus saiu a contento e foi até mais do que esperado. Venderam 600 ingressos e lá apareceram mais, acredito eu, de 800 pessoas. E todas as pessoas foram bem servidas e graças a Deus foi uma causa justa em benefício da Casa Lar. Muito obrigado pela lembrança.
Falou. Só isso, presidente.
Posso fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Público aqui presente, assessor dessa casa, Wagner Alves, o Adrianinho, que é meu amigo, o Eto, Rodrigo e todos que nos ouvem através da internet. Se aproxima aí mais um dia de eleição e domingo aí, em Minas Gerais, vai ser o dia da redenção, né, Baiano? Eu jamais conheci um administrador, um gestor, ou um governador tão ruim, de tão péssima qualidade, quanto esse Fernando Pimentel. Eu acho que, de qualquer forma, Minas Gerais vai ganhar, viu, doutor Vicente? Você pode ter certeza. Não tem como, tanto Romeu Zema como o professor Antônio Anastasia, ser pior do que o que está lá. Eu acho que Minas Gerais já deu aí seu troco, seu valor, aí, principalmente a respeito da Dilma e do Pimentel. E agora, o que for escolha pelos mineiros aí, seja bem-vindo, porque, sem dúvida nenhuma, o pior gestor de todos os tempos, administrador, governador, vai sair aí no final de ano. Ele ainda tinha aceitação do Wagner Alves. O Wagner Alves, no começo, achou que o Pimentel ia ganhar a eleição, mas Deus é bom e é mineiro, viu, Vaguinho? Você pode ter certeza absoluta disso. Não tem como. Gostaria também aqui, a feliz, eu já... Naquilo que eu me proponho a correr atrás, eu sempre tento ir até o fim. A respeito que o vereador Reginaldo Aldo Santos falou, eu também comecei a falar semana passada, acho que no setor mais prejudicial a Muzambinho é o Matadouro. Haja vista que a cidade de Muzambinho é um município agrícola e muito dependente da agricultura, da pecuária, né? E o Matadouro fechado aí é um prejuízo enorme, aí já disse aqui, trouxe os números, R$10 mil, no mínimo, semanal para Muzambinho. Dá em torno de R$40, R$50 mil, mês aí, o Matadouro fechado. Mas eu procurei não só cobrar do prefeito, mas fazer a minha parte. Fui atrás da veterinária Sônia, ela fez a parte que lhe convém, compensa, que é da sua capacidade, já está pronto. Entregou na mão do Murilo, secretário de meio ambiente dessa cidade, que se dedicou e vai empenhar durante toda essa semana para trazer uma resposta à altura da cidade de Muzambinho. Senhores vereadores, cada um tem uma posição, uma forma de fazer política. Não é o meu objetivo aqui, não é minha função, mas eu cobro do secretário, cobro do veterinário, cobro do prefeito, cobro do vice-prefeito. Eu quero que as coisas aconteçam nessa cidade, meus amigos. E espero que essa semana, já aqui com a palavra do secretário de meio ambiente, seu Murilo, que vai correr atrás e fazer o possível para trazer uma resposta aqui na próxima reunião dessa casa. Gostaria também aqui de dar os parabéns aí ao Luiz Fernandes Francisco, que tomou posse essa semana aí como prefeito municipal, mais do que merecido. Uma pessoa que foi meu colega, companheiro de escola, que sobressaiu...
Adriano, você não pode...
Que
Adriano,
não media esforço...
Você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui, Adriano.
Eu queria falar um negócio de saúde.
Senta lá, depois não deixa você falar.
Saúde.
Que não mediu esforço para vir estudar, muitas vezes, a pedra do bairro do Montalverne, e hoje faz parte dessa administração que muita gente ainda não se dá por satisfeito. Mas fiz parte de outras administrações e quero aqui agradecer aqui ao prefeito municipal e toda a equipe por aquisição de 2 ônibus que ficaram aí, a administração passada sucateada, e hoje tem 2 ônibus novos. Tem o recapeamento aí, ficou muito bonito, eu não sei se alguém já falou aqui, a Capitão Leodoro e o São Lucas, tanto o recapeamento como a sinalização, ficou muito bonito, ficou maravilhoso aquele recapeamento com aquela sinalização, não sei se, me desculpe que eu não tive presente na reunião, se teve reconhecimento por parte de alguém, me desculpe que estou atrasado. Teve a iniciativa aí de fazer a reforma da Secretaria de Saúde, saindo aí do aluguel que pagava aqui na casa de Joaquim Teixeira de R$1.500. Teve a iniciativa aí e a percepção de que era melhor para Muzambinho, correu atrás, acredito que se não fosse outro, não teria adquirido aí a Secretaria Municipal de Saúde hoje, na Pedra Alcântara de Magalhães também aí, dando uma economia mensal de quase R$5.000, juntando esses 2 estabelecimentos aí, perto de R$7.000. Teve aí também aí várias conquistas aí, principalmente na parte de aquisição de recursos aí, que teve aqui a semana passada, que uma funcionária exemplar, a Giovana Macedo, que é capacitada, qualificada e que sempre aí não deixa perder um recurso sequer, aquele que, mais distante que esteja, tem capacidade, competência e corre atrás. Teve iniciativa aí, muitos terrenos são falados, estão estragados, estão vazios, mas ninguém, acho até hoje, aí falou aí da iniciativa do prefeito aí, construir um teatro municipal com recurso próprio, num terreno que estava parado aí cerca de 30 anos. Então, eu acho que tudo isso, a construção aí na área de saúde, 3 ou 4 PSFs aí, implantando PSF na zona rural. Eu quero aqui defender aquilo que está sendo feito. Fiz parte de outra administração Inclusive, já foi por vereadores dessa casa que estavam fazendo possível e impossível, e hoje já não presta mais. A incoerência é muito grande até entre nós. E a política hoje, eu vejo uma política muito engraçada, né? Por questões pessoais, simpatia pessoal. Eu gosto ou não gosto da pessoa. Eles querem mudar simplesmente porque não gostam, que a pessoa não é isso ou é aquilo. Não vejo o lado coletivo, eles não veem o progresso, o dinamismo, aquilo que está acontecendo. Simplesmente não gostam e vamos criticar. Eu acho que o Esquilo tem todos os seus defeitos, mas falar que o Zamin está parado, falar que o Zamin não anda, seria aí uma incompetência por parte de alguém que está vendo dessa forma. Outros prefeitos por aqui passaram e não teve um desenvolvimento tão bom quanto esse 1 ano e 9 meses que está lá. Há falhas, evidentemente que há falhas, principalmente no matador, que é parte da economia do município dos Amigos. Quanto ao show que vai acontecer aqui, parece que do Biquíni Cavadão foram pagos, alguém cobrou a imoralidade do dinheiro público. É lamentável, né, por o presidente dessa casa que cobrar imoralidade do uso de dinheiro público. E até porque, muitas vezes, aí o pessoal jovem cobra esse tipo de evento, é o dinheiro público, e ele tem que ser, tem que acontecer, seu Mário Donizete Menezes. Os eventos de festividade também tem que acontecer. Fazem parte de uma cultura da política. Não é só a saúde, não é só tudo aquilo. Tem que haver investimento em todos os setores. É lógico que a prioridade é saúde, segurança e educação. Mas você pergunta para a rapaziada jovem se esse tipo de show não faz falta. Quero só relembrar aqui, senhor presidente.
Oi.
Aquilo, como diz, isso daí eu aprendi com o doutor Vicente, aquilo que está engasgado, a gente tem que soltar para fora. O senhor saiu da cidade de Muzambim, foi até governador Valadares, a convite de si próprio, para receber uma medalha. E naquela oportunidade, aquilo custou aos cofres públicos. O senhor acompanhante, mais a quilometragem, em torno de 9 salários mínimos.
9?
9 salários mínimos. O salário mínimo era R$ 415 em 2008. A quilometragem ficou em 1.616. O senhor acompanhante gastou quase R$ 2.000 de diária, que equivale aí praticamente a quase 9 salários mínimos. E que retorno trouxe essas medalhas, vamos a mim. Importante, eu acho que o exemplo tem que ser dado. Tem que se cobrar, sim. Mas tem que se cobrar primeiro, para depois cobrar dos outros.
Senhor vereador, me dá um espaçozinho, por favor.
Não?
O senhor falou bastante a respeito da administração, e eu também comungo com essa ideia de que as coisas têm ido bem, e várias frentes de trabalho têm sido realizada, mas eu tenho sido questionado por várias pessoas do descontentamento da empresa Pave 10 com relação à prefeitura de Muzambim, mesmo porque existem pendências com relação à própria rua, o senhor citou agora há pouco, que é a rua Capitão Eleodoro Mariano. O senhor tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido, não?
Não teve. Eu fiz essa defesa, eu trouxe esse esclarecimento, por iniciativa própria,
sim.
Não tive aí maiores contato aí com a prefeitura e demais.
E as pessoas, inclusive, pediram que eu questionasse isso aqui, e eu, como o prefeito está acamado, né, eu não tive contato com ele, mas o que chegou até a mim é que realmente existe uma pendência do município com relação à Pave 10. E a gente precisava saber realmente por que se trata, por que essa obra parou, e as pessoas têm cobrado a gente nesse sentido. Tá? Claro que a gente torce para que as coisas realmente, como você disse, se evoluem, e que se faça e que se realize, é que é a vontade que o prefeito tem. Mas precisamos saber o porquê que parou, e se realmente existe essa pendência, e o porquê dessa pendência.
Tem um minuto aqui, gostaria, em relação a vossa pessoa, também gostaria de agradecer aqui ao prefeito municipal, que teve a iniciativa aí e a coragem de enfrentar a Polícia Ambiental para abrir o Ribeirão da Barra Funda. Como esses dias aconteceram aí várias chuvas, graças a Deus, num volume grande e não houve nenhuma enchente. Já está aprovado por A mais B para todos aqueles que manifestam sem conhecimento de causa que o problema maior lá é a limpeza do Ribeirão. Não houve problema algum até hoje, toda chuva aí com grande volume e não houve nenhuma enchente lá no Ribeirão da Barra Funda aí, e a gente fica muito satisfeito que não está trazendo transtorno nem problema. Até porque, naquela oportunidade, a primeira serena, o primeiro garoa que tinha uns fotógrafos, esses parasitas aí, improdutivos, que tiravam foto e questionavam que não tinha vereador na Barra Funda, que não tinha prefeito, e hoje está limpinho, graças a Deus, tem um zelador lá, sem problema algum, mas como já disseram aí nessa casa aqui, o lado bom é muito difícil ser divulgado, né? Se tivesse dando enchente aí, várias fotos já tinham rolado aí na internet, no jornal e para todos os lados. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Para o nosso vereador fazer uso da palavra, vereador Fernando Lucrécio Colucci. Ao meu lado aqui, o vereador Afrânio, suma a cadeira de vice-presidente, porque o Daniel teve que se ausentar em relação ao luto na família da sua esposa.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas dessa casa, funcionários, as pessoas aqui presentes, Wagner Alves, o menino aqui da MN Notícias, Fábio, internautas que nos assistem nesse momento, certo? De Belo, tudo bem? Meu amigo Adriano, muito boa noite aí a todos. Primeiramente, eu queria cobrar novamente aqui, não é? Uma coisa de alta relevância para os munícipes, que desde setembro foi cancelado, né? Dia 1º de setembro, é o nosso, com relação ao SAMU, infelizmente, esse serviço não existe mais dentro do município, né? Então, quero cobrar novamente, porque é um serviço de alta relevância, a gente tem que ter dentro da cidade. Os casos que acontecem podem ser de extrema urgência, e esse serviço, se for de extrema urgência, eles disponibilizam até os helicópteros, né, para que se transfira os pacientes o mais rápido possível, para que chegue em um hospital com vida, não é? Então, isso é de extrema necessidade, o SAMU. Então, cobro aqui novamente esse serviço, tomara que o executivo aí nos escute, vá até, chame a diretoria aí do SISMOG. O SISMOG está lá à disposição para conversas, então, novamente cobrando aqui esse serviço, né? Outra coisa que eu queria dizer é a respeito dos exames laboratoriais que estão dando entrada na Secretaria de Saúde e, infelizmente, estão demorando aí demasiadamente, por volta aí de 4 meses para serem agendados. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que tem que rever aí as marcações desses exames, uma vez que foram contratados aí vários laboratórios. Existe aí 5 laboratórios que fazem esses exames. Então, tem alguma coisa aí que não está encaixando na marcação desses exames, porque são exames laboratoriais. É claro que entendo perfeitamente que existe aí vários médicos, várias especialidades que foram contratados, foram abertos aí mais PSFs, porém, o aumento aí, né, desses laboratórios também dá sinal que tinha dado sinal que ia ser resolvido esse problema aí da demora desses exames laboratoriais. Então, tomara aí que mais rápido possível resolvam isso, porque tem pessoas que necessitam realmente de um exame porque estão sofrendo uma dor, né? Então, precisam realmente desses exames o mais rápido possível.
Adriano, senta lá, fica quietinho, Adriano.
Outro assunto que eu queria tocar, então, tomara aí que esses exames laboratoriais sejam resolvidos, né? Bom, outro assunto que eu queria tocar, e já fiz aqui uma indicação, um requerimento, se não me lembro, me salva a memória, é a respeito do seguro pessoal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Muzambinho, uma vez que foi cancelado com a outra empresa por falta de CND. Ela estava com a CND atrasada e foi cancelado esse seguro pessoal. Então, peço aí novamente informações do Executivo para que nos mande aí alguma resposta, né, a respeito do seguro dos funcionários da Prefeitura Municipal de Muzambinho. Porque o que acontece? Existe uma lei de 2012 que dá esse direito, né, e até hoje não foi licitado, não foi contratada outra empresa. A gente vê que os funcionários da prefeitura deixam suas casas, a hora que vão trabalhar, saem do almoxarifado dirigindo caminhões, saem por rodovias e saem para trabalhar de todas as maneiras, né? Não só o pessoal do almoxarifado, como o pessoal de outros setores, e todos estão sujeitos a risco de acidentes, né? E isso é de extrema necessidade. Então, faço um pedido aí ao Executivo para que faça aí uma licitação, contrate uma outra firma para o seguro aí pessoal dos nossos funcionários, né? Tá certo? Mais um assunto que queria tocar também é a respeito ali do abandono do nosso parquinho ali da Coab, né, com banheiros abandonados, né, deteriorados. Tem aquele pico onde foi cortada aquela árvore.
Permite uma parte?
Pois não.
Senhor presidente, aqui não é lugar de fazer palhaçada. Eu peço que o senhor tome providência com ele, um cidadão, se ele não se comportar conforme tem que ser aqui dentro, que ele seja retirado.
Ô Adriano, por favor, a última vez que a gente pede para você, porque senão está tumultuando aqui em reunião. A última vez, senão você precisa ser retirado daqui. Então, você vai ter que ficar quietinho, Adriano. Está atrapalhando aqui o trabalho do pessoal.
Pois é. Bom, outro assunto é a respeito lá do parquinho, né, que está com o alambrado todo arrebentado, né, e isso causa um certo transtorno ali para a vizinhança do parquinho ali da Coab. Tem também aquele toco de árvore, uma árvore que foi cortada pela prefeitura e era para ser reformado ali um muro de arrimo que ali tinha, num bico ali daquele parquinho onde fica essa árvore, era para ser plantada outra árvore, e até hoje não se fizeram nada, né? Já fiz a indicação, já cobrei aqui várias vezes, até hoje, infelizmente, não se fez nada naquele local. Isso eu vejo, ao meu entender, que é de extrema necessidade também, porque ali tem uma escola próxima e o muro está caindo o muro, o banco que ali tinha, uma criança pode ir próximo ali, brincar, não é? Pode ficar por ali e pode sofrer um acidente ali. Então, peço aí ao Executivo que olhe com mais carinho, é o pessoal da Coab que pede, é uma reivindicação deles, e eu como representante deles, estou aqui novamente pedindo para que se resolva esse problema ali na Coab, né, para que não venha ocasionar aí mais transtornos, e claro que é um perigo iminente ali nas proximidades daquela escola Frei Florentino, certo? É só isso, senhor presidente, mais nada. Muito obrigado.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador J. Maria, passa a cadeira presidencial para o meu amigo Afrânio.
Aí, Afrânio, está vendo? Já está com esse amigo.
Charles Bros.
Você está na condição de vista, viu?
Está aí, senhor presidente,
boa
senhores
noite.
Vereadores,
boa noite.
Muzambinho Notícias,
queridos amigos, só vou dar algumas, fazer uso da palavra aqui, a gente anotei. A gente faz uma anotação para a gente não esquecer, mas eu acabo embananando tudo que é a minha anotação aqui. É falar sobre a festa aí do Galeto. Eu cheguei um pouquinho atrasado, trabalhei até as 2 horas, mas estava muito bom, realmente. É uma causa nobre, né, Casa Lar. E a gente percebeu o quanto que o povo de Muzambinho é solidário, né? Muito bonito aí, todos participando da festa. Igrejas, maçonaria, ateu, todo mundo. Não importa, alguém estava ajudando, sendo solidário. Parabéns ao Dr. Flávio, que organizou essa festa. A Estância Marinho Menezes ficou muito bonita depois da reforma. Parabéns, realmente muito propícia para os eventos de Muzambinho, né? E agora a gente tem com esse menino também, o Juninho. O Juninho é filho da Regina Puccinelli, é ele?
Toninho do Posto.
E o Juninho, para quem, não sei se vocês conhecem o Juninho, ele não anda, ele vive aí de sonda e precisa de uma alimentação especial, custa muito caro, e ele precisa realmente da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Tem uma feijoada aí, né, Canarinho?
Dia 11.
Dia 11, se a gente puder participar, colaborar, comprar, para ajudar a família do Juninho, é uma maneira também de a gente poder ser solidário com o nosso próximo. E o povo de Muzambinho é realmente solidário. Quero também dizer aqui, tocar num assunto rapidinho aqui, é que eu fui questionado no Facebook e também por alguns amigos a respeito, com todo respeito, espero que os postos de gasolina não entenda mal, mas parece que Muzambinho está vendendo a gasolina mais cara que a Guaxupé. Eu não reparei ainda. E até vou fazer uma enquete, uma pesquisa de preço. Por que que Muzambinho vende a gasolina mais cara do que a cidade de Guaxupé? Né? Qual é o motivo? É o frete que de Guaxupé até aqui é mais caro? Será que vende mais petróleo em Guaxupé? É por isso que as distribuidoras vendem mais caro? Porque Muzambinho me parece que está R$1,00. Chega a ser R$1,00 mais caro o litro de gasolina. Então, tem gente saindo daqui abastecendo em Guaxupé, se for encher o tanque. Né? Então, amanhã eu vou fazer aí uma pesquisa nas demais cidades, ver realmente quanto é o preço e perguntar por quê. Porque o povo muzambiense, né, que nos procura, fala, o que está acontecendo? Tem como vocês cobrar? Então, nós estamos fazendo essa indagação, perguntando aos postos de gasolina por quê. Qual é a razão, né, que estão vendendo mais caro aqui em Muzambinho o preço do combustível? Que abastecer, hoje está caríssimo a gasolina, né? Então, você pensou se pagar um pouquinho mais caro, é complicado. Quero também parabenizar o evento que aconteceu sexta-feira aqui, do 4º concurso de melhor qualidade do café, realizado aí pela Imater, o IEF, a Prefeitura Municipal e também pelo Sindicato Patronal. Foi uma festa bonita, onde estava lotada aqui a Câmara, com os cafeicultores, que realmente estão buscando a qualidade melhor desse café. Tinha 120 aí agricultores, né? E realmente foi merecedor esse troféu, simbolicamente. Depois vai ter aí, lá na escola, como é que se fala? Dia de campo e de vendas, né, do produto. Mas a gente sente realmente aí que o produtor está feliz, porque houve uma conquista, porque houve um trabalho, e hoje tem que realmente buscar a qualidade, né? Não é a quantidade, é a qualidade do produto. E para finalizar, uma maneira surpreendente, eu recebi aqui um ofício
Adriano,
fica prefeito,
um pouquinho.
Do prefeito interino, o Luizinho, que foi mestre aqui na Câmara, presidente por várias ocasiões, e ele manda para a gente aqui, vetando dois projetos dessa casa aqui. Um é da Banco de Medicamentos, e o outro projeto que ele veta é a respeito de colocar os nomes dos medicamentos aí em evidência para facilitar a população. E ele relata aqui na justificativa, eu só peguei alguns pontos que eu gostaria de salientar aqui e tocar no assunto. Com todo respeito ao Poder Legislativo, em função de fiscalizar as atividades do Executivo, bem como legislar sobre matérias afetas à sua competência, mas nunca, olha o que ele coloca, mas nunca ditar a maneira com que o Executivo deve conduzir a gestão do município. Ditar. Estranho isso. Não é ditar o nosso objetivo aqui. É propor melhorias para o município. Vereador não dita as regras. Vereador auxilia, vereador propõe, vereador faz indicação, faz requerimentos, faz pré-projetos e faz projetos. Esse é o nosso intuito de ajudar o município e jamais ditar as regras. Não entendi essa colocação do prefeito Luizinho, não. E ele continua aqui. O Executivo, a iniciativa privativa das leis, em razão da matéria, causa repercussão no orçamento do município, portanto, incorre em vício de iniciativa, projeto de lei do Legislativo que disponha sobre aumento de despesas. Ué, não tem nenhum aumento de gasto além de uma cartolina e um pincel para você ir lá e colocar o nome dos medicamentos. Os senhores não acham isso? Saúde. Só pegar o nome dos medicamentos, colocar lá. É um pincel e o serviço da pessoa que já está trabalhando, é. Prossegue aqui. Eventuais usuários transgressores, os transgressões dos atos normativos da Anvisa e Vigilância Sanitária em relação ao recebimento, armazenamento e fracionamento de medicamento doados sobre os quais não é possível ainda aferir qualidade. O projeto dispõe as regras de armazenamento e preservação baseado no código da Anvisa. É isso. A pessoa vai lá e doa depois, a prefeitura, quem trabalha lá que vai ver, baseado no código da Anvisa. Mais para frente ele fala, afronta a competência privativa administrativa do chefe do executivo. No artigo 77 da Lei Orgânica. Não se trata de serviço, organização interna, mas sim de um serviço prestado à população que ainda não é feito. Esse serviço não é feito. Então eu não vejo que nós estamos transgredindo, eu não vejo que nós estamos confrontando de maneira nenhuma. Não entendi o que o meu amigo e prefeito quis dizer. No outro projeto ele fala...
Adriano, deixa só o pessoal terminar, depois você vai falar, viu? Espera um pouquinho.
No outro projeto ele fala que afronta a competência privativa do chefe do executivo. Mas ninguém está afrontando aqui o chefe do executivo, né? Fala sobre organização interna. É uma organização. Dispõe sobre a organização do funcionamento administrativo municipal na forma da lei. Baseado nisso, o projeto do Dr. Vicente, para a fila online, que ele, nós votamos aqui, nos PSFs, também é uma afronta. Então é uma afronta também, ué. O projeto para tirar os carros também é uma afronta. Não é? Os senhores concordam comigo?
Com certeza.
Assim como todos os projetos que partirem desta casa, pois a execução sempre caberá ao Poder Executivo, ou seja, nós, vereadores, então, não podemos criar projetos que nós estamos afrontando o Poder Executivo. E isto é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Projetos que foram criados aqui e que, segundo o prefeito interino, nós estamos afrontando o Executivo. Espero que os senhores analisem esse veto. Vamos criar uma comissão, analisar, né, para ir para o plenário. Toma, boa noite. Consulto plenários e fazemos intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao Executivo conforme projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Eu vou suspender a reunião, infelizmente, vai ter que tirar o Adriano dali. Toma um cafezinho lá. Toma um cafezinho lá, um cafezinho quente. Vai lá, Deus. Falta ali os projetos, bastante projetos ali. Então vamos continuar. Vamos continuar. Então vamos lá. Aonde eu parei?
Projeto de tramitação do legislativo.
Página 4.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos em tramitação.
Projeto de Lei Complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos dando entrada nessa carta de leis.
Não há. Mas há o veto número 1/2018 ao projeto de lei número 3.943, de origem do legislativo, que dispõe sobre a criação do banco de medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências. Prefeitura Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, veto ao projeto de lei número 3.943/2018. Origem legislativa. Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do artigo 58, combinado com o artigo 77 7 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o projeto de lei número 3.943, de 25 de setembro de 2018, de origem do Legislativo, que dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências. Razões justificativas do veto.
O senhor presidente, mesmo... pela ordem. É, há necessidade de ler toda essa... Porque vai ser criada uma comissão, né?
É, mas eu gostaria que fosse lido o parecer na íntegra aí.
Parecer jurídico.
Parecer jurídico.
Não, parecer sim, mas agora
sim.
Já vai entrar na razão.
Sim, sim.
Então, acho que não
pode
é
ser.
Necessário.
Pode.
O capo
pode passar parecer jurídico?
É.
Pode. Sim.
É porque a comissão vai analisar para depois da entrada novamente aqui.
São três, quatro páginas aqui. Só o parecer do
Fernando.
Do Fernando, ele já leu o caput do projeto, e do veto, né? Agora só o parecer do... Se é que precisa, também não precisa do parecer, porque vai ter a comissão. Eu acho que
mas
só...
é bom que lê, né?
Senhor que sabe, senhor presidente.
Lê o outro. É, leu os dois pareceres.
Vai ser criada a comissão para analisar.
O veto e o outro. Vamos ler então, né?
Leu o veto ou não? Não há necessidade.
Não há necessidade.
Então vamos ao parecer jurídico. Mensagem de veto número 1/2018, matéria, mensagem de veto integral ao projeto de lei número 3.943/2018, de origem do Legislativo, que dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências. Relatório. Da iniciativa da mesa da Câmara Municipal de Muzambinho, foi apresentado o projeto de lei acima descrito. Após trâmite regimental, foi aprovado o projeto de lei 3.943/2018, que dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências, sendo encaminhado ao Poder Executivo. Através da mensagem de veto número 1/2018, referente ao referido projeto de lei, o senhor prefeito municipal, usando as faculdades que lhe confere o artigo 58 da Lei Orgânica do Município, vetou totalmente o projeto de lei 3.943/2018, por entender que o mesmo contém proposições ilegais e inconstitucionais que excedem a competência do Poder Legislativo à vista das razões justificadas de veto. Fundamentação. Quanto à legalidade do projeto de lei número 3.943/2018, o presente projeto de lei institui o Banco Municipal de Medicamentos Doados. Este banco tem o objetivo de formar um estoque oriundo de doações de pessoas físicas e jurídicas, devendo funcionar em local próprio a ser designado pelo Poder Executivo. A União, por sua vez, será responsável pelo gerenciamento do banco de dados, o qual conterá informações de estoque de medicamentos em todo o território nacional. A ideia apresentada nesse projeto de lei tem o escopo de criar um programa de que proporcione a distribuição de medicamentos para aqueles que não têm condições de adquiri-los. A formação de estoques, classificação, verificação de conteúdo e prazo de validade devem ser tarefas desempenhadas por profissionais da área farmacêutica do quadro próprio do município. Os medicamentos doados devem estar em bom estado de conservação, com bula e prazo mínimo de 45 dias antes da data de vencimento. Eles deverão ser catalogados através de seu nome genérico, substância ativa e ter também uma relação de similaridade nominal, nome comercial e genérico. O banco de medicamentos doados será destinado exclusivamente ao usuário do Sistema Único de Saúde SUS por meio de apresentação de cartão nacional de saúde. Os medicamentos serão fornecidos com apresentação de receita médica original, devendo uma cópia da receita ser arquivada em local próprio. Considerando o elevado valor dos medicamentos no país, a grande quantidade deles desperdiçada e a falta de recursos financeiros da população deste município atendida pelo SUS, o presente projeto de lei tem por objetivo de equilibrar esse quadro. Pois bem, como é de conhecimento de vossas excelências, pela inexistência da obrigatoriedade na venda parcelada de medicamentos, sobram remédios na maioria das residências. Como não existe um sistema de recolhimento e descarte desses medicamentos, seu destino é o lixo. Nesse sentido, enquanto milhões de reais são jogados pelo ralo, milhões de brasileiros sofrem e até morrem por não terem acesso a remédios que sobram nos armários e faltam nos leitos que a eles não têm acesso. Portanto, com a criação do Banco de Remédios em nosso município, sugerido pelo presente projeto de lei, estaremos solucionando no mínimo dois grandes problemas, o de darmos destino ao descarte de remédios em desuso e o que mais relevante, estaremos socorrendo grande parte da população que não dispõe de acesso a remédios que vão para o lixo por falta de recursos econômicos. Por isso, senhores vereadores, acreditamos que, se aprovada a lei, terá um grande alcance social. Como se vê, a matéria tratada nesse projeto é por demais importante, pois além de preservar o meio, também o é de grande alcance social. A título da informação, lembramos que a instituição Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, com sede no município de Lençóis Paulista, São Paulo, assim define. O programa Banco de Remédios estabelece ações para captação de medicamentos novos em desuso nos lares residenciais, descartando adequadamente os não aproveitáveis e repassando gratuitamente os aproveitáveis à população comprovadamente de baixa renda.
O plenário, podemos então cortar a leitura desse... E deixa para as comissões avaliar depois? Então vai, Marquinhos.
Finaliza aqui então, né? Conclusão, diante de tal manifestação, submeta-se à apreciação do plenário desta Casa de Leis a mensagem de veto devidamente acompanhada deste parecer. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo, Muzambinho, 22 de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Agora é eu, né? Ah, tem outro.
É. Veto número 2, 2018, o projeto de lei 3.927/2018, de origem legislativa, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho a fixar quadros informativos em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos, médicos responsáveis e demais profissionais da área da saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências. Só o final da conclusão.
Ah, sim.
Conclusão. Diante de tal manifestação, submeta-se à apreciação do plenário desta Casa de Leis a mensagem de veto devidamente acompanhada deste parecer. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo, Muzambinho, 22 de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
E aqui vamos fazer comissão, então? Conforme o artigo 66... Inciso 1, artigo 67, parágrafo 2, A, B, C e C do Regimento Interno desta Casa, solicito o nome de 3 vereadores para compor a comissão especial que será constituída através de projeto de resolução para dar parecer nos vetos 1 e 2 de 2018 no Executivo aos projetos de lei 3.927/2018 e 3.943/2018. Vereador Roberto Teodoro.
Pode ser.
Reginaldo Saúde Santos.
Pode.
Fernando Lucrécio Colucci.
Pode.
Está aí então os 3 vereadores.
Está anotado. Fernando, né, o terceiro?
É. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. Projeto de lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo. Todo mundo já trouxe os nomes? Tá, né? Nada mais havendo a ser tratado em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dobro encerrado a presente reunião ordinária. E convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 29 de outubro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos.
Mas eu ia responder para o João aqui, mas eu não quero entrar em polêmica. Estava eu, você e o Thiago, então eu não gastei os 9 mil, não. Eu gastei 2 mil, hein?
Aqui eu sou.
Governador Baladares, estava eu, você e o Thiago. Eu... Eu, Thiago, você, ué.
Que eu,
velho. Ah, que eu. Não, era a última viagem. Era. 10 anos atrás.
Depois aqui.
Não, é o último viagem que eu fui, João. Não, você foi comigo, é a última viagem. Pois é, mas é bom aí, ué. Você, pelo amor de Deus.
Ah, pelo amor de Deus, seu.
Morava lá na casa.
Só tem a S lá no posto, lá. Mas quer dizer, eu vou fazer já um trechinho. Mas você já não é quebrado.
Ajeitando aí, ô Léo.
Mas por que você me pediu a parte pra mim pra você falar?
Afronta.
Editar.
Saúde.
Vocês tinham que pedir a parte.
Tá
entendendo? É um absurdo, velho. Vocês não perdem a parte.
Ô, Jabané. Saúde pra nós, é, pai. Socorro. Se já precisa, pai. Esse já está com o pé de jeito, sabe? Eu vou comigo, vou matar.